Quem ensinou a podar, dizem que foram os burros. Ensinaram a podar a vinha, não sabe dessa?
Não.
Antes foram os burros que ensinaram. Plantavam as videiras e elas não davam vinha, só ramos, só ramos. Houve um burro que comeu as pontas e elas rebentaram e deram caixa, então começaram a podá-las.
Não sabíamos de todo, foram os burros, imagine-se. Agora, o homem e a poda que trata a vinha, que mais tarde vai dar origem ao vinho. É a partir de janeiro que aqui e ali, mais perto ou mais longe, se vai ouvindo tesouras. Cortam, ajeitam, preservam o melhor cano para que o mais valioso esteja guardado para setembro. É o início de uma história que no Acontece desta semana partilhamos consigo.
Ficou um teco por causa do subsídio que dão para a vinha e veio cá e ficou morado. Tinha a poda assim. Epá! Tinha andado por tanta vinha, ele era da zona dali de Guimarães e tinha 7 hectares de tal vinha, disse-me ele, eu conheço. Disse, epá! Estranho, pois está assim, estava a puxar. E então expliquei-lhe qual era o motivo, diz ele, tem toda a razão, tem toda a razão. Depois encontrei o ano passado na Agro em Braga. Estamos a falar, sabe que já tenho uma parte, pode tomar a sua, maravilha, maravilha.
Noutros setores da sociedade teria um destaque que faria com que o seu nome percorresse o mundo. No caso, é apenas o produto final que dá a volta ao planeta. Chama-se José Castro, um barcelense de Gema, de Silveiros. É o podador que convidamos e a atividade que vamos conhecer no Acontece desta semana.
Porque eu faço a poda. Poda verde, no estero do terreno de primeira, de milho, e agora a videira fica muito vigorosa, muito forte. E como ela puxa e depois as pontas caem, o trator não passa para solvatar. Sou obrigado a fazer a poda verde mais cedo.
Não se lembra de como foi o primeiro dia? Como poderia lembrar-se se toda a sua vida foi passada no campo? Mas sabe que ainda era uma criança.
Eu comecei a podar, talvez, pai, com 9 ou 10 anos. Casa dos meus pais, tínhamos criados, tínhamos jornaleiros. Nós colhíamos umas 80 pipas de vinho. E tudo em árvores e ramadas, como ainda há zonas que tem, na zona de Braga, que ainda há muito disso. E então eu comecei a andar com os criados, fui o único que fiquei na agricultura. Os irmãos, que eram 6 irmãos, eu não fiquei na agricultura. E então andava com os jornaleiros e os criados a podar e o meu pai me responsabilizava logo de novo. Ele ia por baixo da ramada e se via as varas todas de um lado, balas mal postas, ok, ele já anda aqui. Só me dizia, aquilo está bem assim. Para mim é que me desse uma bofatada, eu ficava meio que tragado. Porque andava homens, tudo homens criados, e mais eu, e ele chamava a mim, olá, parece que aquilo está bem assim. E continuava, não dizia mais nada. Ou então, sabia duas videiras juntas, à frente uma videira que tinha secado, e tirava-se, ficava o vão, por não se mudar, ele chamava a atenção logo. Ele quase nunca andava a podar, mas andava por baixo da ramada, que fazia mais do que um podador. Chamava a atenção e via as coisas ao pormenor.
A arte foi passada pelo pai e tantos outros.
Ele e outros mais empregados, e andava com eles. E eu colhendo sempre aquelas... aqueles conselhos, e a partir daí fui aperfeiçoando e vendo aquilo que estava bem e que estava mal, ou menos bem.
José Castro é convidado nesta edição do Acontece. É podador, nem sempre com o devido destaque, mas sempre com a devida importância. É até a prova provada de que as profissões e os ofícios variam, mas a ideia basilar é transversal.
Isto tem que se gostar. Como tudo, mas isto gostar, porque se não chega aqui e corta, só ficar, ficou. E se o pessoal que não dói, isto corta e as que ficaram e está ao assunto arrumado. Isto tem que se gostar do que se faz, em tudo, mas nisto muito mais.
O gosto ou ter gosto no que se faz, conta José Castro, podador que agora connosco mete mãos à obra, vinha fora.
E quais são os conhecimentos que importa saber? Que técnicas é que há para podar?
Isto é grandes técnicas. Neste caso, que é diferente das ramadas, deve-se distribuir os talões para ficar a área toda mais ou menos composta, não sobrecarregar a videira a mais e o resto mais ou menos isso.
E qual é que é a altura ideal para podar?
A altura ideal para podar é a partir de janeiro. Porque a videira, enquanto tem folha, está a se alimentar ainda da folha. E a folha cai, este ano por acaso caiu mais cedo. Deve-se deixar cair a folha para começar a podar. Quase não se faz isso para adiantar tempo. Mas o ideal é começar quando a folha está a cair, a folha cai e a partir daí já a folha não está, a videira não está a receber nada da folha. E então a partir daí até que ela começa a puxar outra vez. Não convém, quanto a mim, não convém deixar as videiras puxar antes de podar, não só porque ao cortar perde muita seiva, como também se parte muitos ganos já que deviam ser a vara da manhã do vinho, portanto vai parte a podar. A técnica está aí apenas, mas não é grandes conhecimentos.
E quais são os utensílios essenciais?
Uma tesoura.
Só tesoura.
Uma tesoura e boas ideias. Ter gosto daquilo que se faz.
Ah, vai notando que, no caso, o Sr. Castro faz a poda na propriedade que é sua. Não sei se também faz noutras...
Não, faço a minha. Faço a minha e só Deus.
Mas vai notando que é uma atividade que está a cair em desuso? Se é fácil encontrar?
Não, agora já mais uso do que antigamente. Já mais um bocado de gosto daquilo que se faz. Vemos antigamente, mesmo em casos de ramadas, havia zonas que era uma vergonha a poda. Nas zonas que tinha varas, estava-se para qualquer lado, estava-se para o velho, estava-se para trás, estava-se para qualquer lado. Aqui na nossa zona, por acaso, não, se põe um bocado de vaidade na poda, em deixar uma vara para encadarar-me, não cruzar varas e assim uma série de coisas, que também ficava mais bonito e a videira não ia prejudicar. Por se cruzar uma vara na outra, ela vai prejudicar uma, quando vir a vegetação, uma prejudica a outra. E se ficar mais arejado, ou então se é uma videira nova, não se vai deixar as varas todas, deixando caladas para um lado de um lado, no outro arame para outro, no outro para outro, percompondo, ela ficar mais arejada e ficar menos subcarregada. Tudo, mas isso tudo depende também do gosto que se tem de podar.
Nós temos falado aqui da poda de vinha. Qual é que é a principal, ou são as principais diferenças entre a poda, no caso de videiras, e de, por exemplo, outras árvores?
É quase a mesma. As outras árvores não se deve cruzar, deixar ganos cruzados ou sobrepostos, que lá está, um vai prejudicar o outro. Se ficar um gano sobreposto, o de baixo não vai dar fruto, o de cima vai cobri-lo. Mas o resto é a mesma coisa. E depois, como pôr a ficar mais bonito, mais aberta, mais árvore mais composta e direita, não a deixar para aí com mais pó de um lado que do outro, tudo isso, tudo gostos.
José Castro recebeu-nos neste sábado em sua casa, em Silveiros, Barcelos. Com ele percorremos a vinha e aqui percebemos que ser podador é a primeira das artes para preparar o vinho que depois é colhido perto do final de cada ano. José Castro foi nosso convidado em Acontece.
Contava-nos há pouco, ainda antes de gravarmos, que quem ensinou a podar foram os burros.
Sim, dizem que eram os burros que ensinaram a podar, porque se antigamente não se podavam as videiras e podava muita vegetação e depois os cachos não germinavam. Acabavam por morrer, que moíam e morriam. Depois de cortar as pontas, arejou mais, os cachos vingaram-se, então começaram a podar para deixar menos vegetação para os cachos arejar para se vingar. É o que dizem. E tem alguma lógica.